Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Verbos que Curam Textos para Lembrar que a Vida é um Milagre que se Renova a Cada Instante, de Marina Repetto. É um livro de textos breves voltado ao autoconhecimento, à espiritualidade e ao acolhimento emocional. Publicado pela Astral Cultural, a obra parte de uma escolha formal em comum, em vez de organizar sua reflexão por substantivos ou temas abstratos, a autora utiliza verbos como eixo de leitura. Essa opção reforça a ideia de movimento, ação interior e transformação contínua. O livro reúne 45 verbos revisitados como chaves de percepção, pensados para oferecer conforto, inspiração e novas formas de olhar para experiências difíceis ou decisivas. A proposta não é apresentar respostas fechadas, mas criar um espaço de escuta e de reorganização subjetiva, em que a leitura possa funcionar como um gesto de pausa e reconexão. Por isso, a obra se aproxima de um livro de reflexão prática, ainda que mantenha forte dimensão espiritual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a escolha dos verbos como estrutura central de leitura, o traço mais singular do livro é a decisão de trabalhar com verbos, e não com substantivos. Como núcleo de organização do conteúdo, isso muda a lógica da leitura em vez de oferecer conceitos fixos. A obra sugere ações internas, deslocamentos de olhar e movimentos de consciência. O verbo implica processo, não estagnação, o que combina com a proposta de cura e transformação pessoal. Essa estrutura também dá ao texto um caráter menos doutrinário e mais experiencial, porque convida o leitor a se implicar no que lê. Ao folhear o livro, a pessoa não busca apenas uma definição, mas uma orientação para agir, perceber ou habitar a própria experiência de outro modo. Essa forma reforça a tese implícita da obra de que a mudança começa em gestos pequenos, cotidianos e disponíveis. Assim, o formato não é apenas estilístico. Ele sustenta o sentido do livro e diferencia a obra de outros títulos de espiritualidade mais conceituais ou afirmativos. Em segundo lugar, 45 verbos revisitados como chaves de acolhimento e reflexão, a obra apresenta 45 verbos, todos tratados como chaves simbólicas para a leitura interior. O interesse não está em criar um sistema fechado, mas em recuperar significados universais e aplicá-los a uma experiência humana concreta, dúvida, busca, dor, necessidade de clareza e desejo de reorientação. Os textos são descritos como curtos, mas o efeito esperado é amplo, porque cada verbo pode funcionar como ponto de partida para uma reflexão maior do que a página sugere. Essa economia formal é importante, ela evita excesso de explicação e preserva a abertura interpretativa. Em vez de conduzir o leitor por uma argumentação linear, o livro aposta em lampejos de sentido, que podem ser retomados em diferentes momentos do dia ou da vida. Isso torna a leitura menos dependente de continuidade narrativa e mais próxima de um repertório de consulta emocional e espiritual. O número 45 indica variedade suficiente para permitir recorrência, sem perder a sensação de unidade temática em torno do cuidado interior. Em terceiro lugar, espiritualidade acessível e linguagem de escuta. Outro aspecto importante é a forma como o livro aproxima a espiritualidade de linguagem acessível, sem transformar esse campo em algo distante ou excessivamente técnico. Segundo as descrições, a obra funciona como um espaço de encontro com a vida e um canal de escuta, sugerindo que o contato com o sagrado ou com o sentido pode acontecer em registros cotidianos. Isso é relevante porque amplia o público potencial leitores interessados em reflexão interior, mas que não necessariamente buscam um texto religioso formal, podem encontrar aqui uma via mais aberta. A espiritualidade aparece como percepção de sincronia, atenção ao instante e abertura ao que a vida apresenta. Em vez de separar o humano do espiritual, o livro aproxima os dois planos. Essa escolha dá ao texto um perfil acolhedor, mas também prático, porque a dimensão espiritual surge ligada à interpretação do vivido. O efeito é o de uma leitura que não impõe conclusões, e sim sustenta uma escuta mais delicada da própria experiência. Em quarto lugar, leitura para momentos de crise, pausa e reorganização interior. Verbos que curam se destaca como obra de consulta emocional, especialmente útil em períodos de incerteza, desgaste ou necessidade de reenquadramento. As descrições do livro indicam que ele pode ser lido pela manhã como ritual de início do dia ou em momentos em que se busca direção e clareza. Isso mostra que sua função não depende de leitura contínua, mas de uso situado, quase como uma ferramenta de pausa reflexiva. O formato favorece justamente essa relação textos curtos, verbos específicos e alta abertura interpretativa permitem que o leitor encontre algo relevante sem precisar seguir uma sequência rígida. Em termos práticos, isso torna o livro adaptável a diferentes ritmos e estados emocionais. Em termos intelectuais, ele estimula a ideia de que compreender a experiência pode começar por palavras simples, desde que escolhidas com cuidado. A obra, portanto, não promete resolver conflitos, mas oferecer um modo de reorientar a atenção e reorganizar internamente aquilo que está disperso. Por último, recepção positiva e posicionamento entre livros de cura e inspiração. A recepção reunida nas fontes consultadas é majoritariamente positiva, com destaque para a capacidade da autora de acolher, iluminar e tocar o leitor. Esse tipo de retorno sugere que o livro cumpre bem sua proposta dentro do gênero de reflexão espiritual e autocuidado. O diferencial não está apenas no conteúdo inspirador, mas na combinação entre forma, linguagem e intenção à escolha dos verbos, o número de textos e o apelo à sincronia entre necessidade e resposta criam uma experiência de leitura reconhecível e coerente. Em comparação com livros semelhantes, ele se distingue por evitar tanto o excesso de doutrina quanto a generalidade de muitas obras de frases motivacionais. Em vez disso, oferece uma arquitetura discreta, porém pensada para produzir ressonância interior. Isso explica por que o livro pode atrair leitores que procuram conforto, mas também aqueles que valorizam uma reflexão breve e bem estruturada. Seu lugar no mercado é o de um texto de espiritualidade leve, porém com proposta formal própria. Em conclusão, Verbos que Curam deve interessar a leitores que buscam livros de autoconhecimento, espiritualidade cotidiana e reflexão breve. Especialmente aqueles que preferem textos concisos a ensaios longos ou discursos prescritivos. A obra também pode ser útil para quem atravessa períodos de dúvida, cansaço emocional ou necessidade de reencontro com o próprio ritmo, porque seu formato favorece leitura fragmentada e retomada em momentos diferentes. Em termos práticos, o livro oferece conforto, pausa e um vocabulário simbólico para reorganizar a atenção. Em termos intelectuais, propõe uma ideia relevante à linguagem, não apenas descreve a experiência, mas pode orientar a forma como ela é vivida. O que o distingue de títulos parecidos é a centralidade dos verbos como método de leitura, algo menos comum do que compilações de pensamentos, frases ou conselhos. Essa escolha dá ao livro uma identidade própria e evita que ele se reduza a uma coletânea genérica de inspiração. Assim, a obra se posiciona como um texto de cura simbólica, com ênfase em movimento interno, escuta e reconexão com o instante. Se você quiser apoiar Marina, repeto, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!